Bem, para não nos atrasarmos mais, e tendo em conta que já de seguida iremos ter a sessão plenária, começo por desejar as boas-tardes a todos e a todas, agradecer ao Sr. Secretário de Estado a vinda ao Parlamento para prestar esclarecimentos no âmbito deste grupo de trabalho que se debruça sobre a alteração ao regime jurídico dos bailarinos profissionais. Antes de iniciar a sua intervenção, passaria a apresentar o grupo de trabalho. Da parte do PS, nós temos a Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Da parte do Partido Socialista, temos as Sras. Deputadas Carla Sousa e Sandra Pontedeira. Da parte do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Ana Mesquita. Da parte do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Soeiro. E de, sim, Jorge. Eu acho que fiz agora aqui uma osmose, José Soeiro e Jorge. E da parte do CDS, a Sra. Deputada Teresa Caeiro. Fazendo uma breve explicação quanto ao funcionamento da audição, o Sr. Secretário de Estado irá ter 10 minutos para uma apresentação inicial. Seguir-se-ão esses 10 minutos, 3 minutos a cada representante de cada grupo parlamentar, e depois no final terá novamente 15 minutos para responder a eventuais questões ou pedidos de esclarecimentos que sejam formulados. Sendo assim, tem essa palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Queria, primeiro que tudo, desejar boa tarde a todos e também agradecer muitíssimo esta oportunidade que nos dão ao Ministério da Cultura, ao Governo, para, no fundo, manifestarmos um pouco as nossas perspectivas e também dar um pouco conta daquilo que têm sido as nossas diligências, digamos assim, e as nossas... Enfim, o nosso processo de trabalho relativamente a esta temática desde o início da tomada de funções. Queria dizer também que nos congratulamos muitíssimo, o Ministério da Cultura, por, no fundo, esta iniciativa parlamentar, uma vez que nós próprios governos estamos muito apostados em encontrar a melhor solução para este tema e para esta questão, no sentido, naturalmente, da dignificação da carreira, ou ainda uma maior dignificação da carreira dos bailarinos, e portanto, como sabem, este tema é um tema que há muito tempo que, no fundo, tem sido objeto de discussão política há algumas décadas, não se tem chegado a uma solução, infelizmente, e penso que agora, com esta iniciativa parlamentar, nós estamos num contexto que, de facto, é passível de concluirmos com êxito, no fundo, este estatuto. De facto, o que eu queria, de alguma maneira, nesta minha intervenção inicial, dizer é que, no fundo, e aliás, como o referi há pouco, o princípio orientador nesta temática parece-nos que será de apostar nas matérias que reúnem consenso neste momento entre as várias propostas que foram apresentadas, no sentido do reconhecimento da missão de serviço público assegurada pela Companhia Nacional de Bailado, bem como aliás já referi há pouco, o valor social da profissão do bailarino. E, portanto, neste contexto, nós apresentamos de seguida, ou eu apresento de seguida, alguns contributos no contexto das principais questões que têm sido suscitadas por este tema. E uma primeira ordem de questões, ou um primeiro aspecto, digamos assim melhor, é, de facto, fixar a profissão de bailarino como uma profissão de desgaste rápido. Embora, como saberão, o diploma que define o regime de acesso à pensão por velhice destes profissionais refira o desgaste e a natureza especialmente penosa da profissão, consideramos ser de elementar justiça reconhecer expressamente que os bailarinos, tal como os praticantes desportivos profissionais, exercem uma profissão de desgaste rápido. Este reconhecimento, que julgamos ser devido a todos quantos desenvolvem uma profissão que exige um especial rigor físico e psicológico, é relevante para efeitos fiscais, porquanto permite deduções ao rendimento mais vantajosas, nomeadamente de despesas relacionadas com seguros de vida, de saúde e de acidentes pessoais. Neste sentido, os profissionais do bailado clássico ou contemporâneo seriam integrados no artigo 27º do Código do IRS, a par dos praticantes desportivos profissionais, mineiros e pescadores. Depois, uma segunda ordem de questões, para as quais nós distinguimos, de facto, dois planos diferenciados e que têm a ver com o nível de reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho e assistência médica especializada. O primeiro plano que queríamos sublinhar aqui tem a ver com o seguro de reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho. E, neste caso, consideramos essencial que este seguro inclua assistência médica especializada que permita o acompanhamento clínico e a reabilitação dos badarinos por médicos especialistas. Atualmente, o OPART tem um contrato com a companhia seguradora Unidas, que resulta de uma fusão entre a Companhia de Seguros de Tranquilidade e a Soriana, e que está vigente até ao final de março de 2019. Foi lançado um novo concurso, sendo esta a única seguradora que concorreu e que apresentou uma proposta que aceitou, no respectivo caderno de encargos, esta questão da assistência médica especializada, o que representa para a OPART um encargo anual de 260 mil euros. Julgamos também importante, também neste contexto, a aprovação de uma tabela de incapacidade específica por acidentes de trabalho e doenças profissionais, atenta à natureza da profissão que exige condição, como sabemos, física adequada. Portanto, todos sabemos também que as consequências do dano corporal num bailarino, resultante de um sinistro ou doença profissional, são necessariamente diferentes, gerando níveis de incapacidade também diferentes e, portanto, carecem naturalmente de uma especificação digamos, uma classificação diferente das habituais. Depois, um segundo plano, como eu disse, que tem a ver com seguros de saúde. Desde já posso dizer que o OPART poderá proporcionar um seguro de saúde de acesso voluntário com partilha do pagamento de apólice com os trabalhadores aderentes. Portanto, em breve, o Conselho de Administração terá as condições reunidas para a apresentação de uma proposta aos seus trabalhadores. Depois ainda um outro aspecto, que é o da reconversão e reinserção profissional, pré-reforma e reforma. Estas são, de facto, as matérias mais sensíveis e com que têm demonstrado uma maior dificuldade de consenso, mas queríamos aqui assinalar que, de facto, se os bailarinos não aceitam a possibilidade de outra atividade profissional fora da Companhia Nacional de Bailado com medidas de apoio do Estado no final da sua carreira, o OPART continuará limitado na sua atuação, uma vez que não tem possibilidade de assegurar outras funções a todos quantos vão perdendo a aptidão para a dança. Portanto, neste sentido, colocamos à discussão a possibilidade de integrar na lei, que vier a ser aprovada, um regime obrigatório para os bailarinos que venham futuramente a integrar a CNB, mas facultativo para todos os bailarinos contratados antes da entrada em vigor desta lei. Neste âmbito, parece-nos que o mais importante é conseguir disponibilizar um leque de oportunidades para o final da carreira, devendo ser estabelecido um plano de reconversão adequado à situação concreta de cada bailarino, com o apoio do Estado e do OPART. Parece-nos que não se deve fixar uma idade específica, mas antes um período para a reconversão, e nesta perspectiva deixamos à consideração algumas sugestões que de alguma forma refletem já alguns dos contactos que têm vindo a ser feitos, quer com o Ministério do Emprego e da Segurança Social, quer também com o Ministério da Educação e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Assim sendo, e num primeiro plano, em termos de formação, ponderar para futuro a obrigação de os jovens bailarinos contratados pela CNB terem concluído, no mínimo, o 12º ano de escolaridade ou dar as condições para que estes bailarinos o possam completar no decurso do contrato. Apuramos com o Ministério da Educação que os centros qualifica podem constituir uma boa opção para esta medida. No que respeita ao ensino superior, julgamos adequada a proposta de acesso ao ensino superior em moldes equivalentes ao dos atletas de alto rendimento e, na sequência dos contactos com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, destacamos as seguintes alternativas: a pré-licenciatura, proporcionada pelos cursos técnicos superiores profissionais, trata-se de cursos de ensino superior que não conferem grau académico, mas que conferem um diploma de técnico superior profissional. São ministrados no ensino politécnico, com uma duração de 4 semestres curriculares e incluem formação em contexto de trabalho, não inferior a 1 semestre, que se concretiza através de um estágio. Os titulares de diploma de técnico superior profissional podem ingressar nos ciclos de estudo de licenciatura e integrados de mestrado através de um concurso especial próprio, assim destinado, adquirindo o respectivo grau académico de licenciatura. Existem atualmente, 699 cursos em 122 instituições diferentes. 699 cursos. É essa a informação que tenho. Em 122... No geral, sim. Ao nível da licenciatura, a possibilidade de acreditação das competências profissionais e artísticas no âmbito do ensino superior, atualmente limitadas até 1/3. O OPARTE, e já se demonstrou disponível para isso, pode, neste âmbito, colaborar no pagamento das propinas. Finalmente, pode ser considerado o regime de habilitação profissional para a docência em articulação com o Ministério da Educação, portanto tivemos abertura por parte do Ministério da Educação para equacionar esta medida, ficando consignada em lei esta possibilidade para os bailarinos com habilitação própria e correspondente à licenciatura. Os dois conservatórios ou escolas superiores de dança de Lisboa e do Porto têm reiteradamente demonstrado interesse em acolher para docência bailarinos provenientes da Companhia Nacional de Bailado. Depois, ainda uma outra, um outro, dentro desta questão da reconversão e reinserção profissional, um outro plano que tem relação direta com o acesso à pré-reforma e reforma e, mais uma vez, refiro, no fundo, estas questões ou estas hipóteses alternativas que irei apresentar têm a ver, naturalmente, com um trabalho prévio que foi feito com o Instituto, o Ministério da Segurança Social e do Trabalho. E, portanto, neste sentido, consideramos igualmente relevante a possibilidade de celebrar acordos de pré-reforma a partir de uma determinada idade. Com alteração... Com a alteração das condições de prestação de trabalho como bailarino, facilitando a preparação para uma nova atividade profissional. Temos a indicação por parte do Ministério do Trabalho que será possível a acumulação do montante auferido a título de pré-reforma com o subsídio de reconversão profissional. Quanto à reforma propriamente dita, recordamos ainda que os profissionais de bailado clássico ou contemporâneo já dispõem de um regime especial de acesso à reforma e podem acumular a pensão por velhice com remunerações provenientes de outras atividades. Aliás, nestas circunstâncias, podem, mais tarde, beneficiar de atualização da pensão com base nas remunerações decorrentes de uma nova atividade profissional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela forma como... Já vamos às questões, Sr. Deputado. Agradeço a forma objetiva como fez a sua apresentação inicial e passava já, sem mais delongas, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PST.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Foi o Grupo Parlamentar do PST que propôs que aqui estivesse, porque temos ao longo do tempo acompanhado e tivemos a oportunidade, nomeadamente em sede da Comissão Parlamentar de Cultura, de saber que o Governo tinha um grupo de trabalho em curso. E, portanto, independentemente, naturalmente, de também nos caber, ou maioritariamente, termos o dever de fiscalizar e não deixar de ressalvar que desde 2016, que foi a constituição do grupo, que foi dito que o processo estaria a andar e que não houve, da parte do Governo, uma proposta concreta. O que é certo é que o que nos interessa neste momento, havendo propostas dos grupos parlamentares, também do PSD e do CDS, o que nos interessa verdadeiramente é, como disse, resolver, porque também, como disse o Sr. Secretário de Estado, há muitas décadas que este assunto se vai arrastando. Nós já tivemos um conjunto de audições e, nomeadamente, com a OPART, com o Sindicato e com a Comissão de Trabalhadores, e, portanto, muitas das coisas que aqui também ouvimos já nos foram ditas, mas, naturalmente, o que nós queremos é tentar perceber quais são as melhores hipóteses, as mais viáveis, e também perceber qual é a postura do Governo relativamente a este assunto. Sendo que, estando já há 2 anos, quase, o Grupo de Trabalho constituído, de certo, teria alguma coisa para acrescentar. E, portanto, nessa medida, eu queria fazer-lhe algumas perguntas concretas, nomeadamente sobre a Lei 4 de 2008, que o Sr. Secretário de Estado não falou aqui, e eu estou justamente a referir-me a ela, não apenas porque foi falada por todos os intervenientes com que nos cruzámos aqui nestas audições, mas também porque, justamente, em outubro de 2016, saiu uma notícia e um comunicado do Ministério da Cultura que dizia que tinha sido criado o Grupo de Trabalho para discussão do Estatuto, mas também para possíveis alterações à Lei nº 4 de 2008. E, portanto, sendo esse um dos temas do Grupo de Trabalho anunciado, aquilo que pergunto é exatamente em que pé é que isto se encontra, uma vez que, tendo sido levantado, foi também, consta do programa de Governo, justamente a natureza de trabalho precário e intermitente, estou a citar o programa de Governo, portanto é uma apreciação que o Governo fez, e, portanto, eu queria perceber, nesta medida, quais são as alterações. Percebemos, presumo que no decorrer do Grupo de Trabalho, que já foram tidas várias conversações do Ministério da Cultura com os outros Ministérios e, portanto, admitindo que esta terá sido uma delas, o que é que nos pode dizer sobre isso? Queria também dar nota de algumas coisas. Enfim, espero que eventualmente possamos ter mais oportunidade, o Sr. Secretário de Estado ainda nos vai responder, mas há algumas coisas que aqui disse gostava também de as perceber melhor. Quando falou na questão da conversão obrigatória para os que chegam e facultativa para os que já estão, nós colocámos essa questão ao sindicato, que nos disse que era frontalmente contra a conversão obrigatória. Por outro lado, a OPART não era e, portanto, por razões que compreendemos, é preciso resolver esta situação porque, como disse o Sr. Secretário de Estado, e é a ideia que temos e, portanto, é factualmente assim, nós temos que garantir que este assunto é resolvido pela dignidade também dos próprios bailarinos e pela manutenção daquilo que é a Companhia Nacional de Bailado. O que quero perceber é de que maneira é que esta conversão obrigatória depois se vai relacionar com a questão da reforma e da pré-reforma. Porquê é que digo isto? Porque o sindicato, uma das questões que levantou foi, não sei se o Sr. Secretário de Estado certamente saberá, nós na proposta do PSD e do CDS temos justamente o regime especial de pré-reforma. E uma das coisas que nos foi dita pelo sindicato é de que eram contra a reconversão obrigatória, mas que ficavam satisfeitos por haver, nomeadamente na nossa proposta de lei, por haver uma opção que não fosse da reconversão obrigatória, nomeadamente a do regime especial de pré-reforma. E, portanto, o que eu queria perceber é de que maneira é que o Governo, o Estado de Estado, nomeadamente, que é quem aqui está connosco, vê esta situação e esta relação entre o regime especial de pré-reforma e a reconversão obrigatória. Depois, fazer uma pergunta concreta que tem que ver com uma noção que nos foi deixada aqui pela OPART, que tem que ver com a reconversão, porque, nomeadamente no nosso diploma, nós gerimos a questão da reconversão, nomeadamente na ordem do superior. Vou terminar, Sra. Coordenadora, realmente muito mais havia para perguntar, na ordem do superior, e aquilo que nos foi aqui deixada como nota é de que há, de facto, uma questão do secundário. O Sr. Secretário de Estado referiu aqui esta ideia, tentativa de que o secundário estivesse acabado antes do ingresso na Companhia Nacional de Bailado, ou que pudesse haver uma forma de potenciar para que isso acontecesse. Não sendo esse o caso, e nós bailarinos que ao momento não têm isso, e que estejam já numa situação em que já fazem parte da Companhia Nacional de Bailado, de que maneira é que pensaram a possibilidade de reconverter ou dar acesso à qualificação, pelo menos do secundário, para que depois pudessem então ter acesso, querendo, ao ensino superior? Obrigada. Peço desculpa, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E pelo Partido Socialista dou a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado. Eu tenho que dizer que, de facto, fiquei bastante surpreendida, agradavelmente surpreendida, porque nós já tínhamos referido em Comissão da Cultura o grupo de trabalho que existia e que o Ministério estava, digamos assim, a trabalhar nesta questão, mas verifica-se hoje que, de facto, o trabalho tem sido intensivo. As propostas são muito claras, vão ajudar imenso a que este grupo de trabalho e análise que se vai fazer das propostas em cima da mesa, de facto, possam levar essas propostas em consideração, sejam discutidas, porque elas são valorativas e são, acima de tudo, perceptivelmente, já estão definidas e foram trabalhadas em sinergia com outros ministérios que de facto eram importantes e que são importantes que sejam considerados nesta questão. Eu penso que estamos num daqueles momentos em que andamos a discutir isto há 26 anos e, portanto, acho que com as propostas em cima da mesa, com um governo que está disponível para a resolução deste problema, parece-me que é o momento de terminarmos, se calhar darmos um ponto final a todas estas, de resolvermos esta questão que nos embaraça, acho que nos embaraça a todos há 26 anos. Nós estamos a falar da necessidade da criação de um estatuto que tem, também do Partido Socialista, recebeu ao longo do tempo propostas, e obviamente por questões de geometria variável nas votações, não tem sido conseguido uma decisão final, um projeto de lei final, e de acordo com todos, mas parece-me que neste momento será admissível que se resolva de uma vez por todas esta questão. E eu penso que, portanto, estes projetos de lei definem, tentam a definição deste estatuto, que oferece soluções para variadíssimas questões que já foram aqui referidas pelo Sr. Secretário de Estado, que tanto quanto percebi que eu não estive presente nas outras audições, ouvi algumas, foram também levantadas por todos os outros convidados que aqui vieram. E, de facto, nós temos um problema neste momento de soluções que não tendo sido encontradas, foram acumulando problemas, não é? E neste momento nós também temos um orçamento da OPARTE, que essencialmente paga uma massa salarial, infelizmente, a bailarinos que já não conseguem exercer a sua profissão. Estamos a falar de artistas que dedicaram anos à formação, tiveram anos de palco, anos de palmas, e de um momento para o outro foram relegados essencialmente para figurantes, sem que de facto tenham conseguido valorizar com dignidade as suas carreiras posteriores, no fundo terminam abruptamente as suas carreiras. Sem que o Estado, que criou esse corpo de dança exemplar, no fundo lhes ofereça formas integradas e variáveis de conseguir encontrar um caminho posterior. E, portanto, essa orçamentação que a OPARTE tem neste momento disponibiliza muito pouco dinheiro para a produção. E a verdade é que isso implica também que os novos valores que existem neste momento no corpo de dança também não tenham todas as condições, digamos assim, embora eu sei que façam o melhor possível, mas não têm as condições, ou a parte não lhes oferece as condições que deveriam ser também disponibilizadas estes novos valores. Portanto, perdem os públicos, sem que se dignifiquem os bailarinos, para todos os efeitos. Nós temos, de facto, algum historial na resolução deste problema, gostaríamos de que se fosse encontrado algum consenso nesta matéria, penso que chegou esse momento, e, portanto, eu só quero dizer que o Partido Socialista está disponível para encontrar uma solução integrada com todos, em diálogo aberto com todas as forças políticas, para que se encontre definitivamente um estatuto que sirva e dignifique os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Não sei se será o Sr. Deputado...
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Queria também agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado neste grupo de trabalho e muito brevemente dizer que acho que é importante o contributo que aqui trouxe, as propostas concretas. Vou-me concentrar sobre alguns temas que possam não estar inteiramente definidos e que nos preocupam. Primeiro, sobre o acesso à pensão de velhice, naturalmente que, sem prejuízo do reconhecimento do desgaste rápido e da equiparação ao regime que existe para outras profissões, precisamos de estabelecer uma idade de acesso à pensão de velhice. No nosso projeto, como é sabido, há um critério que combina a idade com o número de anos de contribuições e o número de anos em que aquela pessoa, aquele trabalhador, exerceu a profissão de bailarino. Isto é, se tiver 15 anos com o exercício profissional bailarino e 25 anos de descontos, a partir dos 45 pode aceder à pensão de velhice. Se não tiver esses 15 anos, mas tiver 25 anos de descontos, pode aceder ao regime da pensão de velhice a partir dos 55 anos. Essa é uma proposta concreta. Eu gostava de perguntar o que é que o Governo pensa sobre esta proposta, se a subscreve, se não a subscreve, ou se tem outras ideias que considere que são melhores do que esta. A segunda pergunta é que nós prevemos que o financiamento deste regime possa ser feito com um acréscimo de contribuições, porque naturalmente é um regime que tem que ser digamos assim, tem que ter financiamento por parte da Segurança Social e, portanto, nós prevemos que haja um acréscimo de contribuições, o que implica que a entidade empregadora teria de descontar mais para a Segurança Social, o que nos parece perfeitamente razoável. Aliás, defendemos isso em relação a outros regimes de organização de trabalho, como o trabalho por turnos e outros. E, portanto, perguntava-se da parte do Governo se isso está previsto e se está disponível para que, neste caso, a entidade empregadora dos bailarinos possa, ou parte, né, possa fazer um desconto superior para a Segurança Social, de modo a poder financiar este regime. Estamos de acordo com que haja uma forma de reconhecimento e validação das competências. Aquilo que, o modo como nós propomos que isso seja feito, é um pouco diferente e mais expedito, do nosso ponto de vista, do que aquilo que o Governo está a propor. Isto é, sem prejuízo da possibilidade de reconhecer o 12º ano já no exercício da profissão, de utilizar os centros Qualifica. Parece-nos que o que é importante aqui também é garantir que se explicita na lei que as competências adquiridas no exercício da profissão são devidamente valorizadas para a atribuição de um determinado grau, e isso era importante que isso ficasse consagrado, ou seja, que se partisse do princípio que há um conjunto de competências que, independentemente do, quer dizer, que não tendo aquelas pessoas um percurso escolar igual ao de outras, que as competências adquiridas pelo exercício daquela profissão têm em algum momento uma forma de validação, de credenciação, de reconhecimento em termos de grau. Além do regime especial de acesso ao ensino superior, que creio que estaremos provavelmente em sintonia sobre isso, porque percebi que era a proposta do Governo. Há outras matérias, queria só acabar com isso, duas outras questões. Uma tem a ver com questões que nos colocaram sobre o problema dos diagnósticos sobre lesões, sobre doenças profissionais, sobre incapacidade. Há uma grande tensão e uma grande insatisfação relativamente ao modo como essa avaliação é feita. E, portanto, era preciso prever aqui, do nosso ponto de vista, que essa avaliação é feita por gente que percebe, nomeadamente por profissionais da área da saúde, que percebem da especificidade das necessidades do exercício profissional, das dificuldades colocadas nesta profissão. E o que nos parece, o que nos tem sido dito aqui nas audições, é que isso não está neste momento acautelado. E nós achamos que, uma vez que estamos a intervir legislativamente sobre isto, que era preciso encontrar uma forma de acautelar isso. A outra questão que lhe queria colocar tem que ver com a Lei 4 de 2008. Parece-nos que é perverso que se recorra à Lei 4 de 2008 para contratar bailarinos para a Companhia Nacional de Bailado. A lei da intermitência foi feita para casos de intermitência, não foi feita para entidades públicas que precisam de um corpo profissional em permanência e que recorrem a essa forma que recorrem a essa lei para proteger situações de verdadeira intermitência, com uma forma de precarizar trabalhadores que, pela natureza da sua relação com a instituição, não são trabalhadores intermitentes. E, portanto, nós achamos errado, perverso, e que deve ser corrigido a utilização, a orientação política para contratar bailarinos ao abrigo da Lei 4 de 2008, parece-nos do domínio do absurdo. Ainda assim, entendemos que, evidentemente, se esta lei existe, deve estar previsto neste regime que os bailarinos que foram contratados ao abrigo da 4 de 2008 devem estar abrangidos por este regime. E essa era a pergunta que lhe fazia. Estou a terminar. Se isso deve, como é que isso está previsto? Isso foi uma sugestão que nos foi feita pelo sindicato e, portanto, nós subscrevemos essa sugestão do sindicato de prever que quem está abrangido por essa lei possa ser beneficiário deste regime. Mas gostava de saber se o Governo prevê a contratação ao abrigo do regime correto, de um contrato de trabalho sem termo, destes bailarinos.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Caeiro, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Coordenadora. Saúdo muito vivamente o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Encontramos aqui, digamos, noutra comissão, estou aqui emprestada, bem como a equipe que o acompanha, que eu saúdo também muito vivamente. Os meus colegas, Srs. E Srs. Deputados, de facto, isto é uma história muito, muito antiga, que já passou por mim, já passou por muitas tutelas. E devo dizer que é incompreensível como é que esta questão dos bailarinos ainda não foi resolvida. E já nem vou falar da questão do estatuto do artista, que, enfim, que também já perdura há décadas. Bom, mas tentando sintetizar, e até porque várias questões já foram colocadas, fico contente de saber que, e parto do princípio que estas questões já estão assentes e resolvidas e decididas. Portanto, que não há, por favor, Sr. Secretário de Estado, peço-lhe que me diga com toda a franqueza se há alguma das questões que eu disser ainda está só no plano das intenções e não está decidida. A questão da fixação como profissão de desgaste rápido está assente? A questão das deduções fiscais e deduções para efeitos seguros de saúde e de vida, eu penso que são também questões muitíssimo importantes. Os níveis de reparação, e vamos lá ver, eu penso que há aqui uma distinção que é importante fazer, poderá não ser consensual, mas eu penso que ela é importante, entre os bailarinos do bailado clássico e do bailado contemporâneo. Poderá haver contestação, do meu ponto de vista não há discussão possível. Há, de facto, um esforço acrescido por parte dos bailarinos do bailado clássico. Esforço esse e distinção essa que eu penso que deve ser feita em todo o caso. E distinção essa que, aliás, tem reflexos na programação, mas isso talvez passássemos depois para um debate na Comissão de Cultura. Relativamente à questão da reconversão, bom, as várias propostas que o Sr. Secretário nos traz aqui acima da mesa, eu penso que são todas elas viáveis, desde que elas sejam opcionais, parece-me a mim. E a questão da pré-reforma, muito bem, desde que ela seja também uma opção. E eu penso que todos ficámos à espera de uma resposta sua quanto ao acordo de pré-reforma a partir de determinada idade, e eu penso que todos quase em uníssono perguntámos qual. Porque a verdade é que os bailarinos que se dedicam ao bailado clássico ficam com incapacidades físicas sérias muitíssimo cedo, uns mais cedo do que outros, mas relativamente cedo, a partir dos 20 e muitos 30 anos. Portanto, penso que cada caso terá que ser analisado da sua maneira. Relativamente à Escola Superior de Dança de Lisboa e do Porto, gostaria de saber da sua parte, se já está estabelecido, e reportava-me também a uma escola de dança, algo de novo, proposto a iniciativas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, e se o Governo está de acordo, se vê com bons olhos a criação destas escolas de dança para que os bailarinos, ou ex-bailarinos, no caso, possam fazer uma conversão da sua ex-atividade.
A deputada tem que terminar.
Já? Meu Deus, quando é a nossa vez, passa muito mais depressa. Bom, muitas das questões já foram colocadas, como foi dito aqui pelo meu colega José Soeiro, a questão dos níveis de incapacidade são absolutamente diferentes e de facto têm que ser vistos caso a caso, e penso que é importante que isso também seja tido em conta quando está em causa. E mais uma vez, tudo isto também se reporta, e vou concluir, Senhora Deputada Coordenadora, Tudo isto se reporta também a uma questão do orçamento à parte, que mal tem orçamento para fazer uma programação condigna e que vai arrastando não só o pagamento dos bailarinos em funções, como daqueles que, tendo que cumprir e já não tendo condições para fazer, horários de trabalhadores, quando eles manifestamente já não estão em condições de o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a restante equipa. Bom, colocar aqui três questões que têm vindo sendo assinaladas pelos trabalhadores do Oparte e muito especificamente por parte dos bailarinos. Três reivindicações que têm vindo inclusivamente em faixas e em todo lado em muitas ocasiões. São elas o resgate da missão artística no Oparte, o Estatuto do Bailarino e o fim da Lei 4/2008. Designadamente o fim da aplicação da 4/2008 no Oparte. Estas três matérias, não sendo elas o centro da discussão em relação ao Estatuto Bailarino, estão obviamente ligadas. Porque efetivamente aquilo que aconteceu com a 4/2008 veio precarizar relações de trabalho, designadamente também no Oparte, e gerando inclusivamente situações discrepantes dentro do próprio corpo bailado. Sabemos que, ao nível do PREVPAP, já estão assinalados processos para a devida vinculação, pelo que o que nós gostaríamos de perceber é, por parte do Governo, se há disponibilidade para esta proposta que o PCP assume, que é de cessar a aplicação da Lei 4/2008 no Oparte. E creio que devemos fazer uma discussão depois mais alargada, talvez noutro contexto, de facto, sobre a validade sequer da Lei 4/2008, porque, de facto, não nos parece que seja um instrumento que combata minimamente a precariedade. Depois, em relação ao que aqui nos traz, dizer que ouvimos as propostas que o Sr. Secretário de Estado aqui anunciou, deixa-nos preocupação esta possibilidade de se encaminhar os bailarinos para os TESPs. Os TESPs não conferem grau. Na verdade, parece-nos que muitas vezes servem para colocar as pessoas que faltam nas universidades para elas também se poderem financiar, implicando o pagamento de propinas nem sequer dando o grau. Ora, não nos parece que seja de facto o caminho mais adequado para aquilo que é a realidade dos bailarinos, muitos dos quais andam nisto há anos e anos e anos a fio, têm um património próprio daquilo que é a sua experiência de vida, a sua experiência de trabalho, que mereceria mais do que o encaminhamento para um curso que nem confere grau, percebendo nós a necessidade de se querer qualificar e proporcionar maiores acessos à educação a todos estes profissionais. Mas não nos parece que seja propriamente a solução mais adequada. Depois, aliás, por ser os pais, teriam que evoluir para licenciaturas, teriam que pagar ainda mais propinas. Portanto, isto de facto não nos parece que seja o caminho correto. Depois é de facto em relação à proposta que o PCP tem sobre a criação de uma escola da CNB. Parece-nos que esta é uma questão fundamental. Inclusivamente a direção do Oparte, quando aqui veio, pronunciou-se de forma desfavorável a essa criação, o que gerou perplexidade entre os bailarinos logo a seguir. Nós tivemos a oportunidade de contactar com bailarinos logo de seguida e eles ficaram absolutamente perplexos com estas declarações que foram aqui tidas, porque diziam e consideravam que esta era uma componente fundamental para um projeto que nós queremos sério de construção do Serviço Público de Cultura, que integre uma noção de escola associada à dança, uma vez que a esse nível, de facto, nós não temos nenhuma estrutura ligada por via de ligação direta a uma estrutura de criação pública, não temos essa oferta. Se existe uma escola de dança da Ópera Nacional de Paris, uma escola de bailado do Balé Nacional da Estónia, uma escola de balé de Hamburgo, uma academia de teatro à La Scala, uma academia do Balé Bolshoi, existem inúmeros exemplos no mundo todo de escolas associadas diretamente a estas companhias públicas centrais, porque é que não há de haver Portugal, não há de ter Portugal uma companhia que tenha uma escola. no sentido precisamente do desenvolvimento de linguagem artística própria, de um percurso artístico individualizado, que tenha uma noção de facto de muito mais alargada do que nós temos agora em relação ao serviço público, que é, quanto a nós, muito incipiente. E que, o Sr. Secretário de Estado há bocado falou na dificuldade e na insuficiência de vagas de colocação no âmbito da reconversão profissional dentro do OPART. Ora, pois, isto dava uma ajuda bastante grande, haver uma escola, evidentemente, criaria aqui condições para absorver muitos destes bailarinos que naturalmente se poderiam dedicar a essa componente pedagógica. E parece-nos que isto era absolutamente fundamental. Ora, para isso, e para tudo isto, e mesmo para nós desenvolver, para desenvolvermos um estatuto de bailarino da CNB com pés e cabeça, há uma questão aqui que vai ser fundamental. Isto vai exigir investimento e reforço do investimento. E agora, o que nós gostávamos de perguntar é até onde é que está o Governo disponível para fazer esse investimento, quer no sentido de reconhecer e valorizar a profissão dos bailarinos, quer no sentido da construção do Serviço Público de Cultura, que é preciso dar por via da CNB, com a instituição também de uma escola. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para uma intervenção final de 15 minutos.
Bom, então eu queria agradecer as vossas questões. Eu começaria por, de alguma maneira, fazer um enquadramento geral relativamente e depois ir, ou tentar ir, pelo menos, às vossas questões mais específicas. Bom, o que é facto é que nós temos neste momento uma situação na CNB, que conhecerão, porque ela já foi caracterizada ao longo deste trabalho todo que têm vindo a desenvolver, mas é uma situação que, a nível financeiro, aliás, isso foi referido de alguma maneira pela deputada Carla Miranda, é uma situação em que, num orçamento global de 5 milhões de euros, 4,1 milhões são para massa salarial, sendo certo que, no fundo, sobram destes, do remanescente, os 800 mil euros, são aplicados anualmente em programação. Portanto, no fundo, há aqui um grande desequilíbrio entre aquilo que é o organismo dispende na sua massa salarial e aquilo que pode investir em termos da sua programação, uma vez que é a sua programação que, de alguma maneira, garante o cumprimento do serviço público que a própria companhia, ou que a própria companhia está vinculada em termos da sua missão. Da mesma forma, o que nós temos também é que de um total de, e peço desculpa, mas de um total de 69 bailarinos, nós temos apenas 25 neste momento em condições de prestar, de fazer a sua prestação artística, 25. O que quer dizer que isto também coloca, e isso também já foi referido, questões de gestão de carreiras muito importantes dentro da CNB, porque, de facto, muitas vezes o que acontece é que bailarinos que já não podem, de alguma maneira, desenvolver a sua prestação artística, estão, apesar de tudo, em topo de carreira e, portanto, há a ascensão de bailarinos que, de alguma maneira, têm essa capacidade, não pode ser feita porque, no fundo, este tema impede a mobilidade dentro da própria carreira da Companhia Nacional de Bailado. Como é que nós vemos esta questão relativamente à conversão e a tudo aquilo que é este arco de implicações que tem a ver não só com a conversão, mas tem a ver com a reforma e as questões da reforma? Bom, de facto, o regime que existe na Companhia Nacional de Bailado em termos de acesso à pensão de velhice é, como também sabem, um regime que tem uma hipótese de reforma aos 45 com grandes penalizações para o bailarino e aos 55 anos por inteiro. Sendo certo que este já é um regime, e isso é algo que nos tem feito, que de facto, no fundo, apurámos como posição do próprio Ministério do Emprego e da Formação Profissional nas reuniões que tivemos com eles, de facto, esta situação já corrobora um sistema especial de acesso à reforma. Portanto, os bailarinos já têm um acesso especial à reforma, uma vez que a reforma neste momento do regime geral está nos 66 anos, creio, e 4 meses, portanto temos a reforma dos bailarinos aos 55 anos por inteiro e aos 45 com penalizações. Nós não conhecemos neste momento um bailarino que tenha optado pela reforma aos 45 anos e há muitos que, chegados aos 55 anos, no fundo acabam por preferir ficar até ao limite de idade de reforma, dentro da organização, e, portanto, não reformar-se. Isto porquê? Porque nós sabemos que mesmo a reforma por inteiro não é estimulante. Porque, no fundo, a pessoa vai para casa receber menos do que está a receber estando no ativo. Ora bem, portanto, o que eu acho é que, no fundo, nós não podemos desligar a questão da reforma, que é, neste momento, como digo, e é essa a posição do Ministério da Segurança Social e do Emprego relativamente a este regime especial. Portanto, é já um regime especial consagrado na lei e, portanto, é este que existe. E, portanto, nós temos que, de alguma maneira, tornar, digamos, ou seja, não podemos desligar a questão da reforma e do estímulo que existe para a reforma sem pensar num processo de conversão do bailarino. Ou seja, a conversão e a questão da reforma estão indelevelmente ligadas e, portanto, têm que ser, em nosso entender, equacionadas como um todo. Sendo certo que, como é que nós vemos a conversão? Vemos a conversão no sentido de apresentar ao bailarino um sem número de propostas, ou haver um pacote, digamos assim, com um sem número de propostas, que vão desde a formação até, eventualmente, ao apoio que se pode fazer ao próprio bailarino relativamente à criação de condições para que ele venha a exercer uma outra atividade depois de não poder dançar. Sendo certo, isto aqui queria chamar a atenção para isto, a organização ou parte não consegue, neste momento, e não tem conseguido absorver para as suas necessidades próprias todos os bailarinos que chegam a uma situação de, no fundo, inaptidão, se podemos dizer, de incapacidade física depois de um exercício muito intenso da sua atividade dentro da companhia. E, portanto, é importante que, de alguma maneira, e isto não quer dizer que a própria organização ou dentro desse menu de conversão não exista também oportunidades para o bailarino continuar dentro da organização, mas deve haver outro tipo de oportunidades, em nosso entender, que permitam ao bailarino optar por outras linhas, optar por outros caminhos, que não sejam apenas a continuidade dentro daquilo que é a organização ou parte. Sendo certo que, relativamente à idade, nós já dissemos aqui, aliás eu falei nisso, à idade do início da conversão ou à idade de vinculação, eu referi-me a isso na minha exposição inicial. Nós achamos que, de facto, deve haver não uma idade fixa para o início da conversão, mas um intervalo que permita, de alguma maneira, atender aos casos específicos de cada bailarino. Ou seja, nós sabemos, e aqui foi dito várias vezes, que os bailarinos têm um desgaste rápido, com certeza absoluta, queremos consagrá-lo em lei, é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito específico em termos físicos, mas há, naturalmente, complexões físicas diferentes umas das outras e, portanto, há bailarinos que têm mais resistência e que podem ter maior longevidade na sua carreira, há outros bailarinos que terão menos resistência, por razões até genéticas da sua complexão física e, portanto, deve haver aqui uma sensibilidade relativamente à questão do jogar entre estas duas balizas, que é o início da conversão e, de alguma maneira, no fundo, o fim, digamos, da carreira do bailarino clássico. Relativamente às questões que nós aqui apresentámos e que foram objeto de reuniões que tivemos com as outras áreas governativas, que no fundo tem uma relação transversal com esta temática, o que nós podemos dizer neste momento é que são questões que foram avançadas, foram apresentadas, foram discutidas e que houve abertura por parte dessas áreas governativas para que elas possam entrar dentro de um regime regime de estatuto do bailarino. Portanto, há neste momento abertura para que essas áreas, quando chamadas a intervir relativamente à constituição desse estatuto, no fundo, possam dar contributos decisivos dentro das matérias que eu próprio já referi. Relativamente à questão da escola, bom, de facto, a senhora deputada referiu aqui vários exemplos europeus e até não europeus de escolas associadas a companhias de bailado. Bom, mas esses exemplos são exemplos que, de alguma maneira, no fundo, provêm ou decorrem de uma leitura integrada do ensino da dança nesses países. Ou seja, enfim, há escolas centrais, mas há uma articulação entre essas escolas centrais e as escolas decorrentes ou que decorrem das companhias de bailado de que falou. Aqui não é o caso e, portanto, nós temos escolas de dança, temos a Escola Superior de Dança, neste momento, que ensina também bailado clássico, os alunos têm, no fundo, formação em bailado clássico e não nos parece que seja possível, neste momento, mesmo em termos do contexto financeiro com que se move a parte, que se possa criar uma escola de bailado dentro do OPART, sendo certo que uma escola de bailado também, no fundo, carece de uma formação específica dos bailarinos para que possam exercer a docência. Ou seja, um bailarino, pelo facto de dançar e de ser um ótimo bailarino, naturalmente que tem que ter uma formação de docente para poder depois passar o seu conhecimento e, no fundo, desenvolver essa sua atividade de professor. Sendo certo também que há muitos bailarinos, e isso, eventualmente, houve, e acredito que houve bailarinos que ficaram perplexos com a questão aqui apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração do OPART, mas também há bailarinos que não são vocacionados para a docência, não é? E, portanto, não sendo vocacionados para a docência, creio que é necessário apontar-lhes outras saídas profissionais quando, no fundo, a sua capacidade física já não lhes permita exercer a sua atividade. Portanto, relativamente à questão da Lei 4/2008, bom, nós, de facto, estamos a discutir com outros ministérios a possibilidade de revisão desta lei. Como a senhora deputada referiu, nós já tivemos inúmeras reuniões com o sindicato e com a Comissão de Trabalhadores da CNB, nas quais temos, de facto, discutido esta questão. O que é facto é que, apesar de esta lei estar a ser aplicada na CNB, o que, e no fundo nós conhecemos as suas especificidades no sentido da contratação, permite a contratação durante 6 anos e, no fundo, a caducidade dessa contratação a partir dos 6 anos, daí falar-se da questão da precariedade, mas o que é facto é que a CNB, nesta questão do desvínculo do bailarino, não tem, na maior parte das vezes, aplicado a lei. Portanto, os bailarinos chegam ao termo... portanto, de facto, nós estamos a trabalhar com o Ministério do Emprego para, no fundo, tentar, de alguma maneira, analisar estas questões, sendo certo, e isso será uma outra discussão, que, como a senhora deputada Ana Mesquita disse, sendo certo que há muitos contextos de aplicação da Lei nº 4, e nós sabemos que um contexto é a companhia do Sal de Balado, o outro contexto é toda a outra atividade cultural que se desenvolve no país, noutros contextos também profissionais, e, portanto, será com certeza uma discussão interessante a ter relativamente a esta matéria. De qualquer maneira, relativamente a esta questão da Lei 4, o que posso dizer como exemplo é que hoje o regime geral dá acesso a prestações de desemprego, ou o acesso que dá às prestações de desemprego é mais favorável do que o constante na Lei 4/2008, e esta é uma matéria, por exemplo, que estamos a discutir com o Ministério do Trabalho no sentido de eventualmente sofrer uma alteração e sofrer uma atualização. Bom, eu... Sim. Não sei se... Penso que terei respondido. Ok. Bom. Não, eu penso que terei respondido, não sei se respondi a todas as questões, terei respondido à maior parte delas. Se eventualmente tiverem ainda algum tempo, poderei eventualmente corrigir aquilo que acharem, ou responder àquilo que acharem que não foi tão esclarecido.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. De facto, agradeço a sua disponibilidade, não só para aqui vir, mas também para ainda se prestar mais esclarecimentos para além daquilo que foi solicitado. Todavia, como já foi informado, nós temos, o plenário já se iniciou e como tal, nós temos que nos deslocar para lá. E por isso, mais uma vez, agradeci a sua vinda e desejava a todos uma continuação de boa tarde.